Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Thomson Thomas Genética Médica, de Robert L. Nussbaum, Roderick R. McInnes e Huntington F. Willard é um tratado didático de genética humana voltado para a formação e a prática em saúde. A obra articula os princípios clássicos de herança, cromossomos e variação genética com a genética molecular, que explica o aparecimento, o diagnóstico e o manejo de doenças. Seu propósito não é apenas apresentar nomenclatura ou catalogar síndromes, é mostrar como dados genéticos são interpretados no contexto clínico, considerando fenótipo, história familiar, risco e possibilidade de intervenção. A organização abrange temas como mutações, mapeamento e identificação de genes, doenças monogênicas e complexas. Citogenética, genética do desenvolvimento, diagnóstico pré-natal, câncer, farmacogenética, aconselhamento e ética. Fã, casos clínicos e recursos visuais cumprem uma função pedagógica importante, pois aproximam mecanismos moleculares de decisões reais de cuidado. Assim, o livro funciona como ponte entre a biologia do genoma e a medicina centrada no paciente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, da herança mendeliana à interpretação clínica do risco familiar. Um dos eixos estruturantes de Thomson & Thomson Genética Médica é a passagem dos padrões de herança para problemas clínicos concretos. A explicação de herança autossômica dominante, autossômica recessiva ligada ao X, mitocondrial e de outras formas de transmissão não é tratada como exercício isolado de probabilidades. Ela fundamenta a leitura de pedigrees, a identificação de pessoas sob risco e a estimativa de recorrência em uma família. Essa abordagem é essencial porque o mesmo diagnóstico molecular pode ter consequências diferentes conforme a composição familiar, a idade de início, a penetrância e a expressividade de uma condição. O livro também situa as limitações de modelos mendelianos simples mutações novas, mosaicismo. Heterogeneidade genética e efeitos do ambiente podem tornar a previsão menos direta do que um padrão de herança sugere. Com isso, evita a ideia incorreta de que genética clínica equivale a determinar destinos individuais a partir de um gene, para estudantes e residentes. Ganho. Prático. Isto é aprender a transformar informações de história familiar em hipóteses diagnósticas e em comunicação de risco proporcional às evidências. A ênfase na análise clínica ajuda a distinguir a utilidade do heredograma, organizar dados e orientar a investigação de seu uso indevido como confirmação diagnóstica definitiva. Em segundo lugar, mutações, polimorfismos e mecanismos moleculares das doenças genéticas. A obra apresenta a doença genética como resultado de alterações que podem atuar em diferentes níveis na sequência do DNA, na quantidade de material cromossômico, na regulação da expressão gênica, na estrutura de proteínas e em vias celulares. Essa perspectiva é particularmente útil porque impede que o leitor reduza toda a variante genética a uma relação automática de causa e efeito. Mutações podem alterar a função de uma proteína, reduzir sua produção, produzir ganho de função ou afetar processos de desenvolvimento. Polimorfismos, por sua vez, integram a variação normal das populações e nem sempre possuem significado patológico. O texto relaciona esses princípios a métodos de identificação de genes e ao entendimento de doenças moleculares, incluindo exemplos clássicos de alterações em hemoglobinas como modelo para conectar genótipo, produto gênico e fenótipo. A lógica didática mostra por que variantes em genes distintos podem gerar apresentações semelhantes e por que uma única alteração pode produzir manifestações variáveis. Essa base molecular também prepara o leitor para interpretar exames diagnósticos com maior cautela e encontrar uma variante não encerra necessariamente a investigação. É preciso relacionar o achado ao fenótipo, à segregação familiar, à frequência populacional e ao conhecimento disponível sobre o gene. Portanto, a genética molecular aparece como instrumento de raciocínio clínico e não como lista de técnicas laboratoriais. Em terceiro lugar, citogenética. Desenvolvimento e diagnóstico pré-natal como campos de decisão, Thomson & Thomson dá espaço relevante às alterações cromossômicas, às malformações congênitas e ao diagnóstico pré-natal, áreas em que a informação genética tem impacto direto sobre avaliação clínica e planejamento reprodutivo. for. A citogenética permite compreender como aneuploidias, rearranjos estruturais e outras alterações do genoma podem influenciar crescimento, desenvolvimento e função orgânica. Ao integrar esses achados com genética do desenvolvimento, o livro esclarece que muitas anomalias congênitas não decorrem apenas de um gene defeituoso, mas de perturbações em processos temporais e espaciais complexos durante a formação embrionária. O diagnóstico pré-natal é apresentado dentro desse cenário de incertezas, indicações e consequências clínicas, e não como simples aplicação tecnológica. Um teste pode detectar uma alteração, mas sua utilidade depende da pergunta clínica, do momento gestacional, das limitações analíticas e da qualidade do aconselhamento oferecido antes e depois do resultado. A discussão favorece uma postura responsável diante de resultados que exigem interpretação cuidadosa, inclusive quando não permitem prever com precisão a gravidade de um fenótipo. Para a prática, esse conteúdo reforça a necessidade de integrar ultrassonografia, antecedentes familiares, dados laboratoriais e avaliação especializada. A principal contribuição é tornar evidente que decisões reprodutivas exigem informação tecnicamente sólida, comunicação não diretiva e atenção aos valores dos pacientes. Em quarto lugar, genética do câncer e a transição para a medicina personalizada, ao abordar genética e genômica do câncer. O livro diferencia dois níveis frequentemente confundidos às alterações somáticas, adquiridas nas células tumorais, e as variantes germinativas que podem indicar predisposição hereditária. A distinção tem consequências diagnósticas e familiares importantes. Alterações encontradas em um tumor podem orientar classificação e tratamento, mas não implicam, por si só, risco hereditário. Inversamente, uma predisposição germinativa pode demandar avaliação de parentes e estratégias de vigilância. Essa estrutura ajuda o leitor a compreender o câncer como doença genética no nível celular sem concluir que todo câncer é herdado. A obra também liga os avanços de diagnóstico molecular à medicina genética personalizada. A proposta não é prometer terapias individualizadas para todos os casos, mas explicar como características genéticas podem informar prevenção, confirmação diagnóstica, prognóstico e seleção de intervenções em contextos apropriados. A farmacogenética e a farmacogenômica ampliam esse raciocínio ao examinar como variantes podem alterar metabolização, eficácia ou toxicidade de medicamentos. O ponto crítico é que personalização depende de evidência e de interpretação clínica. Um dado genômico só se torna útil quando modifica uma decisão de maneira justificável. Dessa forma, o livro apresenta a medicina personalizada como evolução prática da genética médica, ancorada em mecanismos biológicos e não em determinismo genético. Por último, aconselhamento genético, incerteza diagnóstica e responsabilidades éticas. O aconselhamento genético constitui uma dimensão própria da obra, pois resultados genéticos produzem efeitos que ultrapassam o indivíduo testado. Uma variante hereditária pode ser relevante para irmãos, filhos, pais e outros familiares. Por isso, comunicar risco exige precisão técnica, sensibilidade e respeito pela autonomia. Thompson & Thompson trata a avaliação de risco e os aspectos éticos como parte do cuidado, e não como apêndice posterior ao diagnóstico. A utilidade dessa abordagem aparece sobretudo em situações de incerteza. Nem todo exame é conclusivo, e nem toda alteração identificada tem significado clínico estabelecido. O profissional precisa explicar o que o resultado permite afirmar, o que permanece desconhecido e quais medidas são ou não justificadas. Também entram em cena questões de consentimento informado, confidencialidade, impacto psicológico, testes em menores e potenciais usos inadequados da informação genética. O texto favorece uma prática que evita dois extremos, omitir informações relevantes ou apresentar probabilidades como certezas. Ao situar o paciente e sua família no centro da interpretação, o livro mostra que competência em genética médica combina conhecimento de mecanismos, capacidade de avaliar evidências e comunicação clara. Essa integração é especialmente valiosa para profissionais não especialistas, que frequentemente precisam reconhecer quando um caso requer encaminhamento para a genética clínica e aconselhamento especializado. Em conclusão, Thompson & Thompson Genética Médica é indicado principalmente a estudantes de medicina, residentes e profissionais das ciências da saúde que precisam construir uma base estruturada para lidar com a crescente presença da genética na assistência. Também serve a pesquisadores em formação que desejam conectar biologia molecular, variação humana e problemas clínicos, sem limitar o aprendizado à técnica laboratorial. Seu benefício prático está em organizar o raciocínio a partir do fenótipo e da história familiar, formular hipóteses sobre mecanismos e padrões de herança, selecionar ou interpretar testes e comunicar limites e riscos de modo responsável. Intelectualmente, a obra ajuda a substituir visões deterministas por uma compreensão mais precisa de penetrância, heterogeneidade, influência ambiental e incerteza diagnóstica, o que a diferencia de introduções puramente biológicas ou de manuais focados apenas em doenças raras é a integração consistente entre fundamentos e decisão clínica. Em vez de separar citogenética, doenças moleculares, câncer, reprodução e ética em compartimentos independentes. O texto evidencia como esses temas se encontram na avaliação de pacientes e famílias. Os recursos visuais e os casos reforçam essa ligação sem dispensar o estudo conceitual. Em comparação com textos mais especializados em genômica ou aconselhamento, seu escopo é mais amplo. Em comparação com compêndios clínicos extensos, privilegia princípios explicativos que permitem abordar situações novas. Por isso, permanece uma referência de formação não promete respostas automáticas, mas oferece a linguagem e o método necessários para usar informações genéticas com rigor clínico. Se você quiser apoiar Roderick R. McInnes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!